Olá pessoal, tudo bem? Professor Bruno Lima na área aqui com a nossa galera do Estratégia Concursos, dando início aqui à nossa aula, capítulo, módulo, chame do que quiser, de operações com conjuntos, assunto importantíssimo do ponto de vista lógico-matemático e a gente vai aqui, como eu sempre falo, construindo a base, colocando tijolinho por tijolinho, encaixando aqui atentamente algumas peças. Para que, quando a gente chegar no momento decisivo de resolver questões, e mais do que isso, né, no momento decisivo de você resolver a sua questão na prova, você tenha segurança, embasamento teórico suficiente para conseguir desembolar. Então, a gente vai começar nesse bloco aqui, revisando a representação de um conjunto. Então, vamos começar a falar do básico. O que é um conjunto? Como que a gente representa conjuntos? Então, acompanhe comigo aí no material. Vejam só. A gente vai ter, basicamente, três formas de representar um conjunto. A gente pode fazer essa representação por extensão, ou que a gente pode chamar também de enumeração. E o que é essa representação por extensão ou enumeração? É quando a gente tem todos os elementos mostrados explicitamente no conjunto. Então, se eu estiver falando aqui, por exemplo, do conjunto das notas musicais, eu posso representar o conjunto das notas musicais por extensão, ou seja, eu posso apresentar para você todos os elementos desse conjunto. Então foi o que a gente fez aqui, olha. Conjuntos, a gente utiliza letras maiúsculas do nosso alfabeto, perfeito? E a gente representa os elementos de um conjunto dentro de chaves. Dentro dessas chaves, vocês vão separar os elementos por vírgula ou, a depender da necessidade, ponto e vírgula, ok? É importante vocês terem consciência de que dentro de um conjunto não há a ideia de ordenação, um elemento que seja o primeiro do conjunto ou um elemento que seja o segundo do conjunto, certo? Então, quando eu falo, por exemplo, do conjunto das notas musicais, aqui, por exemplo, eu apresentei até na ordem que a gente está acostumado a falar, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Só que eu não teria problema nenhum em representar esse conjunto das notas musicais alterando aqui a ordem desses elementos. Isso porque, de novo, não há dentro de um conjunto uma noção de ordenação dos elementos, aquele elemento que seja o primeiro do conjunto. O elemento que seja o segundo, o último do conjunto, tá? Isso é importante porque é um raciocínio diferente de quando a gente trabalha, por exemplo, com a noção de sequências numéricas, sequências lógicas. Sequências numéricas a gente representa dentro de parênteses e dentro de uma sequência numérica eu obedeço uma ordem, certo? Na representação de conjuntos, essa ideia ela não existe. Então, de novo, a gente representa conjuntos com seus elementos dentro de chaves, separados por vírgula ou ponto e vírgula, e adotamos uma letra maiúscula do nosso alfabeto para representar esse conjunto, tá? Então, essa representação aqui, ela é uma representação por extensão, ou a gente podendo dizer também que é uma representação por enumeração. Claro que dificilmente uma questão de prova vai tratar disso, né? Ah, o conjunto está representado como? Por extensão? Sim ou não? Dificilmente a questão vai tratar disso. Mas eu preciso que você comece a pisar dentro desse assunto. E aí é importante, então, que você saiba. Nós vamos representar os elementos dentro de chaves e esse aqui é um caminho que eu tenho, tá? Quando eu falo da questão da ordem, principalmente quando a gente está, né, quando a gente está resolvendo, é comum quando a gente está resolvendo um exercício. Vamos supor que eu esteja lá resolvendo um problema e que eu descubra que as respostas são dois números. Vamos supor que eu tenha lá que as respostas são menos 5 e 10, certo? Deixa eu esclarecer uma coisa. É comum, é um combinado, mas não é uma regra. É comum, é quase um toque mesmo, né, de matemático, colocar os elementos, caso a gente traga a representação por extensão, é quase um toque você deixar representados os elementos em ordem crescente. Mas é importante eu reforçar que isso não é obrigatório, porque se por algum motivo você resolver algum exercício e se o examinador trouxer, por exemplo, olha, ah, o conjunto A tem os elementos 10 e menos 5, e aí dependendo da situação você entende que isso aqui tem alguma falha, porque ele colocou os elementos numa ordem diferente da que você está habitualmente acostumado. Ah, não, 10 e o menos 5 ficou errado, porque o menos 5 tinha que aparecer antes do 10. Não existe ordenação de elementos dentro de um conjunto. Então, de novo, é diferente. É comum, realmente. É mais comum, dentro do raciocínio matemático, a gente colocar os elementos de um conjunto em ordem crescente. Agora, ser mais comum não é a mesma coisa que dizer que é uma regra. Tá bom? Muito bem. Então, tá aqui, olha, um conjunto. Representado aí por extensão. Se eu falar para vocês, por exemplo, do conjunto, ó, conjunto dos meses do ano, conjunto dos meses do ano com exatamente 30 dias. Qual que é o conjunto dos meses do ano? Como que eu represento o conjunto dos meses do ano que tem exatamente 30 dias por extensão? Ou seja, enunciando todos eles, né? Apresentando todos esses elementos. Eu vou chamar esse conjunto aqui, por exemplo, olha, de conjunto dos meses, vou chamar esse conjunto, por exemplo, de conjunto M. E aí, quais são os meses do ano que tem exatamente 30 dias? Os meses do ano que tem exatamente 30 dias são os meses de janeiro tem 31, fevereiro vai ter 28 ou 29, março vai ter 31, abril é um mês que tem exatamente 30 dias, junho é um mês que tem exatamente 30 dias, setembro é um mês que tem exatamente 30 dias, novembro é um mês que tem exatamente 30 dias. Perfeito? Mas se por algum motivo você colocasse numa outra ordem, ah, eu coloquei novembro, junho, abril e setembro. Isso não muda nada em termos de representação como conjunto, tá bom? Observe que aqui dentro os elementos estão separados por vírgula ou ponto e vírgula. Aqui no caso eu coloquei eles separados por vírgula. Professor, por que que você fala que pode ser separado por vírgula ou por ponto e vírgula? Porque, por exemplo, se eu colocar para vocês aqui esse conjunto J, ó, vamos supor que eu coloque o conjunto J com os seguintes elementos: 0,5, 0,6, 0,7. Então eu quero falar desses três números decimais, tá bom? 0,5, 0,6, 0,7. O 0,5 é o número 5 décimos. O 0,6 é o 6 décimos. O 0,7 é o 7 décimos. Então, os três elementos do meu conjunto são esses números. Aliás, deixa eu até trocar aqui para ficar mais claro o que eu estou querendo dizer. Suponhamos que os três elementos fossem esses, olha. Ó, esse daqui, tá bom? Os 5 décimos, o 1 inteiro e 6 décimos, o 2 inteiro e 7 décimos. Então, eu quero colocar dentro de um conjunto aqueles três números: 0,5, 1,6 e 2,7. Se eu colocar dessa maneira, separados por vírgula, eu posso passar uma interpretação equivocada para quem estiver fazendo a leitura. E por mais que pareça que seja um detalhe, por mais que pareça que é brincadeira, eu já vi isso aqui ser problema para candidato em resolução de questão. Porque se eu colocar simplesmente a vírgula, e até pelo que eu falei, que não há problema, uma questão de ordenação dentro do conjunto, se eu colocar separado por vírgula, você pode fazer a interpretação como se esse conjunto que está aqui ele tivesse seis elementos, concorda comigo? Que são os elementos 0, 5, 1, 6, 2 e 7. Você pode, a depender da forma como aquilo ali estiver formatado, observar o conjunto como se fosse um conjunto de seis elementos. Não existe uma questão de ordem. Então, por isso que, quando se faz necessário, quando a vírgula pode causar alguma dúvida, aí a gente mete um ponto e vírgula, certo? Então, se eu quero evidenciar que aqui os três elementos são o 0,5, 1,6 e o 2,7. Aqui nesse caso, como são números com vírgula, aí a gente usa o ponto e vírgula para reforçar, ok? Para reforçar que os elementos são esses três aqui, tá bom? O 0,5, o 1,6 e o 2,7. E pessoal, eu preciso que vocês fiquem atentos aqui a todos os detalhes. Tem algumas informações que elas vão passando aqui e que se eu não der zoom, pode ser que você não dê atenção devida. Então, eu preciso que vocês percebam que dentro dos conjuntos nós apresentamos os seus elementos. E eu preciso que vocês se acostumem com a identificação desses elementos. Então, esse conjunto que está aqui, ele tem quantos elementos? O meu conjunto A, ele tem 6 elementos. A gente pode deixar indicado, por exemplo, isso aqui, olha, que n de A é igual a 6. O que que é esse negócio de n de A é igual a 6? N de A igual a 6, esse N aqui é o N de número de elementos. Número de elementos. Número de elementos do conjunto A. N de A é isso, olha. Número de elementos do conjunto A. E aí, tem hora que vocês vão lá na estratosfera, mas correm risco de perder uma questão de prova por conta do que está aqui, ó, rasinho. Ih, caiu esse negócio dessa simbologia aqui. Eu não entendi o que que era esse negócio de N de A. Então, pronto, estamos apresentados logo no início aqui dessa nossa aula ao que significa esse N aqui, né? Essa notação tão importante dentro da teoria dos conjuntos. N de A, isso tem a ver com o que a gente chama de cardinalidade do conjunto. Cardinalidade tem a ver com o número de elementos, certo? O número de elementos do conjunto A é 6. Eu tenho Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Perfeito? Desculpem, gente. Só são 7, né, professor? Você está ficando doido. São 6 notas. Sério? Que agora são 6 notas musicais? Eu já fiz aula de música. Mudou, professor? Não, é o professor que não está contando aqui as notas musicais de forma correta, tá bom? São 7, tá? 7 notas musicais. Porque você já começa a criar uma teoria paralela. Não, então é porque deve sempre ter que tirar um. Porque eu não sei, mas eu sabia que eram 7. Ele falou que é 6, é porque deve ter que tirar um. Não. Eu que tinha colocado errado, tá bom? Então, aqui, por exemplo, olha, o meu conjunto M, que é o conjunto dos meses do ano, qual que é o número de elementos daquele meu conjunto M? Número de elementos do meu conjunto M, tá aqui, olha. Número de elementos do meu conjunto M é 4. Tá bom? Número de elementos do meu conjunto M é 4. Esse conjunto que tá aqui, olha. Como eu fiz questão de separar por ponto e vírgula, eu reforcei que os seus elementos são. Olha, escuta o que eu estou falando. Os seus elementos. Os elementos são os caras que estão dentro do conjunto. Isso é importantíssimo. Teoricamente, bem óbvio, bem lógico, né? Mas eu preciso que vocês se acostumem com isso. Os elementos são os caras que moram dentro do conjunto. Então, esse conjunto daqui, olha, ele tem 3 habitantes, digamos assim. Ele tem 3 elementos, tá bom? E aí eu vou dizer para vocês que o número de elementos de J. O número de elementos de J, o número de elementos de J é igual a 3, tá bom? Muito bem, vamos à próxima representação, que é por compreensão que a gente fala. Ó, é uma notação importantíssima dentro do ponto de vista lógico-matemático. Numa representação por compreensão, os elementos são dados de forma implícita. Por intermédio de uma propriedade característica dos elementos do conjunto. Então, essa representação que está aqui, olha, ela é uma representação por compreensão. Muito, muito usada na matemática, não é? Como que a gente faz a leitura disso que está aqui? Olha, primeiro, que essa barra vertical, é isso, professor? Vai traduzindo aí símbolo a símbolo, porque tem muito tempo que eu não mexo com isso. Sei lá se eu já vi isso na vida, Bruno. Me disseram que eu já tive aula disso, mas nem eu acredito, porque olha, cada momento aqui é uma novidade. Então vamos lá, a gente está aqui para isso mesmo. Essa barra que está aqui, ó, a leitura dela é tal que. Então, no meu conjunto B, eu vou ter um conjunto X, aliás, eu vou ter elementos X tais que. Aí, claro, né? Como eu estou falando aqui no plural, elementos x tais que x tem que ser um divisor de 24. Então, veja, quando a representação ela é por enumeração, eu apresento todos os elementos para vocês. Aí a gente não tem que fazer vocês pensarem absolutamente nada, certo? Os elementos eles já estão ali explícitos. Por compreensão, ele dá um salto a mais, né? Ele eleva um pouquinho o nível, porque aí eu dependo que você compreenda a propriedade. E que mais do que isso, que a partir daquela propriedade, você tenha condições de identificar corretamente quais são os elementos. Então, de nada vai adiantar você ter uma teoria absurdamente aprofundada dentro de teoria dos conjuntos se você não tiver, por exemplo, compreensão do que representa essa propriedade. Então, a leitura é essa. Aquela barra que está ali é o tal que, certo? E aí, então, a gente faz a leitura como se fosse de elementos x, tais que esse x tem que ser um divisor de 24. Quais números são divisores de 24? Aí vem um conceitinho básico, né? O que é ser divisor de 24? Aí você se perguntar o seguinte: o 24 é divisível por quais valores? Ah, divisível por zero. Então, a gente já começa mal, né? Já vai no arranco a conversa. 24 não é divisível por zero. Perfeito? Nenhum número é divisível por zero. 24 é divisível por 1. 24 dividido por 1 dá 24. 24 é divisível por 2. 24 dividido por 2 dá 12. 24 é divisível por 3. 24 é divisível por 4. Não estou aqui muito preocupado. Ah, mas poxa, eu não lembro de divisores. Tem como você fazer uma revisão para mim do que são divisores? Não, vamos aqui pontualmente, dentro do que a gente está estudando, usar essa característica, tá? Ser divisor de 24 implica fazer com que o 24 seja divisível por. Então, 24 é divisível por quais elementos? 24 é divisível por 1. Oh, 24 é divisível por 1, é divisível por 2, é divisível por 3. É divisível por 4, 24 é divisível por 6, 24 é divisível por 8, 24 é divisível por 12, 24 é divisível por 24. Fechado? Tanto que, quando a gente tem os divisores apresentados de maneira correta, se você pegar o primeiro e multiplicar pelo último, tem que dar o número que você está buscando os divisores. Então, ó, se você fizer 1 vezes 24 dá 24, 2 vezes 12 dá 24. 3 vezes 8 dá 24, 4 vezes 6 vai dar 24, tá bom? Então pronto. Eu apresentei para você o conjunto por compreensão e essa sua compreensão levou à identificação dos elementos aqui por enumeração. Enxergando cada um dos elementos, são esses: o 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 8, o 12 e o 24. E aí, sobre a cardinalidade do conjunto B, a gente disse que esse conjunto B, ele é um conjunto que tem quantos elementos? Ele é um conjunto que tem 8 elementos, certo? Número de elementos do conjunto B é 8. Ok? Depois, meu conjunto M aqui, olha, dos elementos pertencentes a M. Esse símbolo que está aqui, mais à frente, a gente vai aprofundar no estudo dele, porque ele é fundamental para a gente aqui, mas ele é o símbolo de pertence, né? Que é esse Ezinho que está aqui, ó. Ó. Esse Ezinho que está aqui é o pertence. E quando eu cortar, vai ser o não pertence, né? Então, a gente tem aqui esse Ezinho. E aí, está sendo dito aqui, olha, que o conjunto M pertence, desculpa, os elementos M pertencem ao conjunto M. Então, vejam. Vamos falar aqui de tudo, né? Os elementos a gente costuma representar com letras minúsculas. Então aqui, olha, eu falo dos elementos x e aí a gente usa esse xzinho minúsculo de preferência, perfeito? Para que a letra maiúscula faça o papel do conjunto. Então a leitura que a gente faz, e é por isso que eu preciso ver se você de fato está compreendendo essa mensagem, a leitura que a gente faz é: eu tenho um conjunto M cujos elementos são os elementos Mzinho. Então, a gente diz que eu tenho elementos M pertencentes ao conjunto M, tais que M é um mês do ano que possui 31 dias. E aí vamos colocar aqui um mês do ano que possui exatamente 31 dias para que não reste dúvida alguma. Quais são os meses do ano que têm exatamente 31 dias? Então, vou apresentar para vocês aqui por enumeração, tranquilo? Vou mostrar um por um. Então, um mês, né? Não vou nem falar o primeiro, porque lembre-se que conjunto a gente não tem ordenamento. Então, olha, um elemento que faz parte desse conjunto é o janeiro. Um outro elemento que pertence a esse conjunto é o mês de março. Depois, o mês de julho. Desculpem, mês de maio. Depois, o mês de julho. O mês de agosto. O mês de outubro e o mês de dezembro. Perfeito? Esses aqui são os meses do ano que possuem exatamente 31 dias. janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro e dezembro. Então, a gente disse que a cardinalidade de M, ou seja, o número de elementos de M, é 7. Perfeito? Nós temos aqui 7 meses do ano e tem exatamente 31 dias. Então, o que que vai acontecer? A depender da resolução do exercício, pode ser que você nem sinta necessidade de enumerar os elementos. Pode ser que só com a característica você já consiga, né, compreender a resolução do exercício. Então, se você está trabalhando na resolução de uma questão, se você está trabalhando na resolução de uma questão e por algum motivo você é convidado a pensar essa questão, entendendo que o conjunto universo é o conjunto dos meses que tem 31 dias, você não necessariamente tem que colocar no papel esses meses, certo? Você pode simplesmente com essa característica conseguir resolver o exercício. Ah, não, mas a gente está pensando a questão só levando em consideração os meses com 31 dias. Eu sei de cabeça quais são os meses com 31 dias. Perfeito. Um caminho, né, para ficar melhor compreendida a característica é, então, a de você colocar no papel caso sinta necessidade. Ok? Uma outra forma, claro, que vai ser importantíssima para a gente poder trabalhar com conjuntos, é a representação, o quê? A representação por diagramas. Certo? Nós podemos representar um conjunto por meio de figuras, que são chamadas diagramas de Venn. Óbvio que o mais comum é a gente representar aqui por uma bolinha, né? Mas a gente pode representar esses diagramas, só para expandir a mente. Esses diagramas, numa questão de prova, o céu é o limite para a criatividade do examinador. A gente pode ter isso daqui, ó, ó. Ó, a gente pode ter isso daqui como representação de conjuntos, certo? E aí, olha, essa região que está. Isso aqui vai ser um raciocínio muito importante, né? Olha, essa região que está aqui, ela é uma. Vamos colocar aqui os elementos, ó. Vamos imaginar que sejam conjuntos A. Deixa eu trazer para cá para ficar melhor. Vamos aproveitar. Ó, se eu colocar isso aqui, por exemplo, ó. Ó. E se esse aqui for o meu conjunto A, esse aqui for o meu conjunto B e esse aqui for o meu conjunto C. Então, dependendo da situação, até para brincar mesmo com o seu psicológico, você acha que isso aqui não afeta, não? Afeta e afeta muito. Meu Deus! Eu estudei conjuntos representando sempre em círculos. Na minha prova veio um triângulo, um retângulo, um círculo. Eu não consigo enxergar os conjuntos dessa forma. Que preconceito é esse? Que cabecinha fechada é essa? Nada, vamos expandir a mente. Porque só de representar dessa maneira, o examinador brinca sim com o seu psicológico. A matemática, caso você não tenha muita afinidade, é sempre um terreno muito perigoso, né? Qualquer coisinha que mexa ali, qualquer coisinha que mude um pouquinho, pode causar muita insegurança, né? Você já está tentando sobreviver aqui a esse contato com a matemática. O ranço já é muitas vezes gigante. Então, se mexe um pouquinho no que você está acostumado, aquilo que está ali já é motivo suficiente para parecer que a coisa ficou de outro planeta. Então, eles brincam com isso. Então, apesar de ser comum a gente representar os diagramas dessa forma, tem problema nenhum ele representar dessa maneira. E a linguagem, a ideia matemática está sendo representada do mesmo jeito. Olha. Nessa região que está aqui, olha, eu vou ter elementos que são elementos apenas de A. Vamos complementar isso aqui já de uma vez? Isso aqui está claro? Nessa região que está aqui, ó. Nessa região que está aqui, eu tenho elementos que pertencem apenas o quê? Apenas ao conjunto A, certo? Então, ó, vamos chamar aqui, olha, essa região que está aqui, olha, essa região que está aqui é a região de elementos que pertencem apenas ao conjunto A, certo? Essa região que está aqui é uma região que tem elementos que têm qual característica? Essa região que está aqui, ó, essa região que está aqui é a região dos elementos que tem a característica de serem elementos de A e de B. Então, nessa região que está aqui, eu tenho elementos de A que estão em A e em B, certo? Vamos colocar aqui, ó. Elementos que estão em A e em B. É essa região que está colorida aqui, ó. São elementos que fazem parte de A e fazem parte de B. Essa região que está aqui, ó. Qual que é a característica dos elementos que estão nessa região que está aqui, ó? Essa região que está aqui é uma região que tem elementos que, dos três conjuntos apresentados, eles são elementos apenas de quê? Apenas de B. Certo? Essa região que está aqui, ó. Essa região que está aqui, ó. Essa região que está aqui é é uma região de elementos que fazem parte de quê? De quais conjuntos? Fazem parte dos conjuntos B e C. Concordam comigo? Os elementos que estão aqui, olha, eles estão tanto dentro do conjunto B, quanto estão dentro também de quem? Do conjunto C. E os elementos que estão aqui? Os elementos que aqui estão são elementos que fazem parte apenas do conjunto C. Perfeito? Ó. Os elementos que aqui estão são elementos que fazem parte apenas de C. Aí, olha como que eu falo que eles brincam com o psicológico de vocês. Uma coisa é trazer essa representação, não é? Que aí o cara mete um triângulo, mete um retângulo, um círculo, meu Deus, confundiu toda a minha visão, professor. Mas aí se ele colocasse assim, ó. Se ele colocar assim, ele passa rigorosamente a mesma ideia. Vocês conseguem compreender? Que a gente continua tendo as mesmas cinco regiões. Ó, os elementos que são apenas de B, os elementos que são de A e B, os elementos aqui que são apenas de A, os elementos que são de A e B, os elementos que são apenas de B, os elementos que são de B e C e os elementos que são apenas de C. É tudo a mesma coisa, mas desse jeito confundiu a minha cabeça. É tudo questão de treinar, tá bom? Fica tranquilo que eu sei onde a gente tem que pisar para deixar vocês seguros. Mas, então, uma terceira e importantíssima forma que nós vamos ter para representar os conjuntos são os diagramas. A gente vai resolver muitas questões cuja resolução, né, cuja solução virá a partir da representação por diagramas. Então, aqui eu tenho o conjunto sendo representado por enumeração. Não dei uma característica para os elementos de A, só coloquei o meu conjunto A e os seus elementos. 0, 1, 3 e 5. Eu posso trazer essa representação por enumeração para uma representação por diagramas. Eu posso pegar os carinhas que moram aqui dentro desse conjunto e representá-los aqui, ó, dentro dessa bolinha, certo? Coloquei lá, ó, o 0, o 1, o 3 e o 5. E é importantíssimo vocês entenderem algumas conversas. E é isso, né? E a minha função aqui é meio que traduzir para vocês essas conversas de bastidores dos matemáticos. Porque é uma parada tão simples, mas que eu vejo que confunde absurdamente vocês. Professor, eu não estou entendendo. Esse conjunto que está aqui, ele tem 1, 5, 3, 0 elementos. Não estou entendendo, porque, professor, tem vezes que a gente está resolvendo exercício, a gente vai chegar nesse momento aqui ainda, né? Mas tem hora que a gente está resolvendo exercício que lá está assim, olha, 5, 10, 13, 20, 35, 40 e 50. Aí, o que é para eu entender? Porque aí tem hora que a gente está resolvendo exercício, você coloca esse 10, e aí esse 10 passa a ideia de 10 elementos que estão aqui. Aí aqui eu fiquei perdido. Aqui são 3 elementos, mais 5 elementos, mais 1 elemento, então quer dizer que tem 9 elementos aqui dentro? Não. Aí por isso que eu estou te falando, você tem que entender a conversa de bastidores, às vezes, dos matemáticos, né? Quando eu coloco para vocês esse 10, eu posso passar a ideia de que aqui eu tenho 10 elementos, só que eu não quero apresentar esses 10 elementos. Se por algum motivo eu quisesse te apresentar esses 10 elementos, é quase que um combinado que, se eu quiser apresentar os 10 elementos, sabe como que eu vou fazer isso? Eu vou colocar aqui, olha, 10 pontinhos. E aí eu vou falar quais são esses elementos. Então eu vou colocar igual tá aqui, tá vendo? Ó, tem um pontinho, outro pontinho, e aí cada um desses pontinhos representaria o elemento que aqui tivesse. Se fossem, por exemplo, nome de pessoas, ao invés de indicar que aqui eu tenho o total de 10, eu evidenciaria os 10 elementos, os 10 nomes de pessoas, por exemplo, Ana, Beatriz, Carla, Daiane, por aí vai, certo? Então, tudo realmente tem que tentar ser um melhor encaixado, porque isso aqui causa dúvida, tá bom? Se por algum motivo você quiser representar, então, os elementos de um conjunto dentro do diagrama, é comum que a gente coloque, então, os elementos e que a gente coloque aqui, olha, esses pontinhos, certo? Em algumas resoluções, quando a gente tiver, por exemplo, mais de um conjunto, aí vai ser comum. Como a gente está vendo que dentro do conjunto A tem 4 elementos, aí eu posso trazer uma resolução em que, ao invés de evidenciar os 4 elementos, eu simplesmente escreva isso. Olha, dentro do conjunto A tem 4. É porque tem o elemento 4, porque são quatro elementos. Se eu colocar só o 4, a tendência é que a ideia seja de informar que ali dentro tem quatro elementos e que eu não quis evidenciar para você quais são os quatro elementos, mas aqui dentro tem quatro elementos, igual aqui, ó, 13. Aqui tem 13 elementos, mas eu coloquei o 13 indicando o total de elementos que pertencem a essa região. Eu não quis, nessa representação, por exemplo, te apresentar os 13 elementos. Se eu fosse apresentar os 13 elementos, eu poderia colocar pontinhos aqui, olha, e apresentar o nome, o número que represente, né, a característica, enfim, que traduza o que é cada um daqueles três, do que seria aqueles três elementos. Fechado? Muito bem. Então, ó, representação por diagramas vai ser muito importante para a gente. Claro, nós vamos resolver muitas questões usando essa maneira. E tem aqui, né, essa observação que é importante para vocês, olha. Os elementos repetidos de um conjunto, eles são contados uma única vez. Assim sendo, não é aconselhável a repetição de elementos. Mas reparem, eu deixo indicado para vocês aqui, olha, que não é aconselhável a repetição de elementos. O que não quer dizer que seja um problema você repetir elementos, tá bom? Suponhamos que eu estivesse trabalhando com um conjunto que é o seguinte: eu quero colocar dentro desse conjunto os números que representam as vendas de um determinado produto de uma loja. Vamos imaginar que seja, por exemplo, um modelo de celular que é vendido numa loja. E aí eu quero colocar dentro desse meu conjunto os números de vendas mensais. Então, vou lá e abro meu conjunto, por exemplo, ver que é o conjunto das vendas. Então, por exemplo, o que que eu quero colocar nesse conjunto? Eu quero colocar nesse conjunto os números que representam as vendas mensais de celulares. Então, num determinado mês, por exemplo, então observem, dentro do conjunto eu vou colocar só esses números. Eu não estou fazendo uma associação de número de vendas com mês. Aí já é uma outra história. Aí já é uma noção de tabela, já é uma noção até de matriz. Eu quero colocar dentro do conjunto só os números que apareceram de vendas ao longo de um determinado período, por exemplo. Então, no mês de janeiro. Ah, no mês de janeiro foram vendidos 10 celulares. Então, o número 10 vai fazer parte desse meu conjunto, porque eu quero colocar ali dentro só os números que representam as vendas. Não me interessa o mês, nada, eu quero só os números. Então, janeiro venderam quantos celulares? 10. Então, a gente coloca aqui o 10. Fevereiro foram vendidos quantos? 12. Aí depois, no mês de março, foram vendidos quantos? 18. Aí eu quero colocar o 18 lá no final. Mês de abril foram vendidos quantos? 30. Perfeito. Mês de maio foram vendidos quantos? 7. Perfeito. Mês de junho foram vendidos quantos? 10. Aí eu venho e coloco 10. Ah, mas aí não tem que seguir uma ordem. Lembra que eu já falei que em conjunto a gente não tem que seguir ordem nenhuma, certo? E aí eu coloco esses números aqui, olha. Ah, mas aí eu não sei qual mês que vendeu o quê. Não tem problema. Dentro desse conjunto eu estou colocando só os números de vendas. E aí, se eu estou falando só dos números de vendas, eu não preciso me preocupar em repetir esse 10 que aqui está, certo? Se por algum motivo nessa história, em um determinado mês, eu tivesse vendido a mesma quantidade de celulares, como eu não estou preocupado em saber em que mês que teve aquela venda, eu quero colocar dentro desse conjunto só números de vendas, esse número 10 e esse número 10, apesar de não ficarem errados aqui dentro desse conjunto, a gente não aconselha ficar repetindo elementos dentro de um conjunto. Porque, se eu estou em busca dos números de vendas, os números de vendas foram esses. Olha, eu tive um mês que eu vendi 10, um mês que eu vendi 12, um mês que eu vendi 30, um mês que eu vendi 7, um mês que eu vendi 18. Perfeito? Esses são os números de vendas. Fechado? Então, errado não fica. Mas, de maneira geral, vocês não vão, né, nos ver aqui repetindo elementos iguais dentro de um conjunto. Errado não fica, mas é porque é desnecessário, tá bom? A gente pode trazer simplesmente esse conjunto aqui, ó, dessa forma. Fechado? Independentemente de uma ordem aqui, por exemplo. Tá bom? Beleza? Muito bem. Bom, com isso então, fechamos aqui esse bloco. Ou temos mais alguma coisa? Não, fechamos esse bloco.